Bom dia e bem-vindos à apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2018 da Tenda. Estão presentes conosco Rodrigo Osmo, diretor-presidente, e Renan Sanches, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaríamos de informar que essa teleconferência está sendo gravada e que todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação. Na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Se você precisar de ajuda, por favor, tecle *0. Antes de iniciarmos, gostaria de informar que essa teleconferência diz respeito aos resultados financeiros da Tenda no primeiro trimestre de 2018 e às informações atualmente disponíveis. As informações da administração envolvem riscos, incertezas e podem se referir a eventos futuros. Quaisquer mudanças em políticas macroeconômicas ou de legislação e outros resultados operacionais podem afetar o desempenho da companhia. Por favor, Sr. Sanches, pode prosseguir.
Bom dia a todos e muito obrigado por estarem conosco hoje na teleconferência de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2018 da construtora Tenda. Vamos iniciar com as principais considerações sobre o trimestre e, em seguida, o Osmo e eu estaremos disponíveis para as perguntas de vocês. Tivemos um primeiro trimestre de 2018 com sólidos resultados. As vendas líquidas somaram R$ 424 milhões, de reais, 25% superior na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, atestando a efetividade e aceitação do produto Tenda no nosso mercado-alvo e em linha com o guidance divulgado para o ano. Seguimos implementando nosso cronograma de lançamentos nas praças em que operamos, mantendo um ritmo saudável de novos projetos. Temos atualmente 41 obras em andamento e todas estão dentro do cronograma. Financeiramente, a Tenda continua apresentando indicadores bastante positivos. O EBITDA ajustado subiu 84% na comparação anual e a margem bruta ajustada foi de 35%, também em linha com o guidance. O lucro líquido dos últimos 12 meses cresceu 75% para R$ 124 milhões, de reais, enquanto o ROI expandiu 4 pontos percentuais e chegou a 11%. Gostaria agora de comentar um evento subsequente ao final do trimestre, mas bastante relevante para o nosso posicionamento estratégico. Em abril desse ano, entregamos o empreendimento Colibri, o primeiro com o elevador do atual modelo de negócios da Tenda. Esse projeto, que foi lançado em dezembro de 2016 na cidade de São Paulo, tinha como objetivo avaliar a viabilidade de construção de edifícios com elevador, mantendo o mesmo custo total de produção e mesmo preço de venda. Ou seja, mantendo foco no mesmo público-alvo de clientes dentro das faixas 1,5 e 2 do programa Minha Casa Minha Vida. Além disso, precisava ser um produto que mantivesse o mesmo processo construtivo, utilizando forma de alumínio e permitindo o conceito de continuidade entre as nossas obras. Ficamos muito satisfeitos ao entregar o Colibri e verificar que a realização do piloto cumpriu seu objetivo. Construímos o empreendimento com custo similar ao produto sem elevador e vendemos para o mesmo público, sem aumento de preço, ao mesmo tempo em que construímos um land bank considerável para permitir sua continuidade. As obras com elevador trazem o benefício de permitirem um adensamento maior de unidades para o mesmo terreno, possibilitando maior flexibilidade na aquisição de land bank, viabilizando projetos em terrenos menores do que aqueles que seriam usuais na Tenda, o que se torna um diferencial importante, principalmente nas regiões metropolitanas, onde a disponibilidade de terrenos é escassa. Essa passa a ser uma das estratégias de crescimento da Regional São Paulo, nossa região mais lucrativa, e que ainda conta com alto nível de demanda não atendida por habitação. Estamos bastante entusiasmados com essa nova frente de atuação da companhia. Outro importante destaque no período foi o desempenho dos repasses. Revertemos neste trimestre a queda nos repasses do quarto trimestre do ano passado, fruto de problemas operacionais pontuais com a Caixa Econômica Federal. E registramos um aumento de 29% no total de VGV repassado na comparação com o primeiro trimestre de 2017, totalizando R$ 413 milhões. De reais. Vale ressaltar que as contratações na Caixa seguem estáveis e normalizadas. Esse forte desempenho de repasse tem impacto direto no nosso fluxo de caixa, que também foi beneficiado no trimestre pela entrada dos recursos da emissão do CRI, realizada no final do ano passado. Essa foi a nossa primeira inserção no mercado de capitais após a abertura de capital e atraiu mais de 6 mil CPFs de investidores, possibilitando a captação de R$ 266 milhões. Com isso, nosso caixa encerrou o período em R$ 660 milhões, que, subtraído da nossa dívida bruta, resultou em uma dívida líquida negativa de R$ 283 milhões, representando uma relação negativa de dívida líquida sobre patrimônio líquido de 23%. Em função da desalavancagem crescente da companhia e robustez do saldo de caixa, a avaliação desse indicador já vinha sendo discutida pelo Conselho. Dessa forma, definimos que a Tenda vai perseguir o objetivo, no longo prazo, de manter sua alavancagem próxima a 0%, aceitando uma oscilação de até 10 pontos percentuais para cima ou para baixo. Essa métrica apoiou a decisão do Conselho de Administração em aprovar, no início de abril, o programa de recompra de ações, que poderão ser canceladas, alienadas e ou utilizadas para o exercício de opções dentro do nosso plano de Stock Options. Também realizamos, no final de abril, nossas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que aprovaram, entre outras matérias, a adequação do nosso Estatuto Social ao regulamento do novo mercado, a alteração e composição do atual Comitê Financeiro para se transformar em Comitê de Auditoria, antecipando a exigência do regulamento do novo mercado, que torna esse comitê obrigatório somente a partir de 2021, e a aprovação da instalação do Conselho Fiscal. Mais uma vez, fortalecemos nossa governança corporativa, que é um importante alicerce do compromisso junto aos nossos stakeholders. Por último, adotamos neste trimestre as normas contábeis do CPC 48 e FRS 9, e com isso, nossas demonstrações financeiras estão ajustadas a estas mudanças. Esta adequação não gerou ajustes materiais nas demonstrações financeiras da Tenda, dado que as métricas já utilizadas para a provisão da carteira de recebíveis se mostraram suficientemente robustas para atender às novas normas. Vou finalizar essa mensagem lembrando que estamos celebrando um ano de listagem na B3 agora em maio, e queremos parabenizar todo o time Tenda e todos os demais parceiros que estiveram ao nosso lado nessa empreitada. Nossos resultados refletem o esforço coletivo, comprometimento, simplicidade e eficiência, que tem sido reconhecido tanto pelos nossos clientes como pelo mercado. Nesse um ano de listagem, nossa ação mais que triplicou de valor. Seguimos comprometidos com a entrega de resultados consistentes e com a expansão do atual modelo de negócio da Tenda, permitindo atingirmos o objetivo empresarial de nos tornarmos a empresa do segmento econômico que entrega maior retorno aos seus acionistas. Mais uma vez, obrigado a todos e agora estaremos à disposição para perguntas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para cancelar a pergunta, digitar asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Alex Ferraz, do Itaú BBA. Sr. Alex, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado pela apresentação. Tenho duas perguntas. A primeira ainda é em relação ao projeto Colibri, que vocês deram um destaque. Queria entender um pouquinho melhor qual que foi, de fato, a margem bruta aí que vocês viram nesse projeto. E quanto também que desse Land Bank, vocês mencionam, poderia ser utilizado para esse tipo de projeto? Ou seja, dentro do VGV e da companhia, qual que pode ser a proporção que esse tipo de projeto com elevador poderia tomar? E a segunda pergunta que eu tenho, na verdade, em relação à estrutura de capital de vocês, né, que vocês começaram a passar um guidance agora, né, se a Tenda continua nessa forte toada aí de geração de caixa, já dá para imaginar no final do ano que vocês devem anunciar aí, de alguma maneira, alguma redução de capital para ficar ali naquele range de 0% a 10% de dívida líquida sobre PL, assim, ou seria algo mais no longo prazo?
Oi, Alex, obrigado pelas perguntas. Aqui é o Renan falando, tá? Começando falando a respeito do Colibris, de fato ele é um empreendimento que teve uma margem bruta alta, mas não em função de ser um edifício com elevador, foi mais em função de ele ser um empreendimento em São Paulo. A margem bruta de São Paulo já é historicamente a mais alta que nós temos dentro da nossa operação, então ela fica em torno de 5 pontos percentuais acima da média Brasil. O Colibri especificamente entregou uma margem em torno de 43%, 44%, que é muito comum aqui em São Paulo. Então, ele não foi fora da curva para a região. Tá? Em relação ao Land Bank, uma boa parte das aquisições que nós fizemos o ano passado, elas já foram dentro desse modelo de empreendimentos com elevador na Regional São Paulo. E ao longo do ano passado também, nós fizemos uma série de incrementos de unidades, de empreendimentos que nós já tínhamos comprado antes, também para adequar dentro desse modelo de empreendimentos com elevador. Ou seja, hoje o Land Bank de São Paulo ele já está completamente adequado para ficar dentro dessas regras de empreendimento com elevador. Hoje 80% do Land Bank de São Paulo já é no que a gente chama aqui desses edifícios que tem elevador, que podem ir até 10 andares, térreo mais 10 andares. Então, trocando em números, nós temos 1,9 bilhões de VGV de Land Bank já nesse modelo com elevador. Representa 28% do Land Bank total da Tenda. Em relação à estrutura de capital, de fato, em um modelo gerador de caixa como é o nosso, é muito provável que a gente tenha esse índice de desalavancagem cada vez maior. Então, alguma medida nós teríamos que tomar para entrar dentro da banda que nós indicamos, que é uma banda de longo prazo, de menos 10% a 10% de alavancagem. Tem um item muito positivo nesse ano, que é a reversão do prejuízo acumulado, que está muito próxima. Nesse primeiro trimestre, o prejuízo acumulado ficou em R$2 milhões, então a gente já reverteu boa parte dele aqui nesse primeiro trimestre. E em Atenda entregando os guidance que foram propostos, faria sentido que a gente tivesse um lucro acumulado no final do exercício relevante para a gente avaliar uma distribuição de dividendos. Na prática, o que a gente imagina aqui é que talvez não seja necessária uma redução de capital, dado que a Atenda também não tem expectativa de entregar esse nível de alavancagem agora no curto prazo. Seria uma distribuição muito, muito alta, que inclusive, nesse montante, poderia inclusive comprometer o caixa dentro da companhia. Então deve sim haver a gente vai avaliar distribuições para chegar próximo desse patamar da estrutura de capital que a gente divulgou, mas a gente não vê uma necessidade de já chegar nesse patamar agora em 2019, tá? Então deve ser algo um pouco mais gradativo que a gente vai fazer ao longo do tempo.
Tá ótimo, Renan. Muito obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do Sr. Luiz Maurício Garcia, do Bradesco. Sr. Luiz, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. A primeira pergunta é relacionada ao programa Minha Casa Minha Vida. A gente tem visto notícias aí do governo querendo acelerar um pouco o programa, principalmente na faixa 1, mas como historicamente a faixa 1 onera bastante no lado fiscal, a gente vê aí que alguma coisa disso tem se desviado para a faixa 1,5. Né? Como é que vocês veem essa dinâmica? Enfim, vocês acham que essa tentativa do governo em aumentar a faixa 1 pode acabar beneficiando a faixa 1,5, enfim, dado esse peso fiscal que a faixa 1 teria no budget do governo federal? E a segunda pergunta é sobre essa verticalização de projetos em São Paulo. Acho que isso, né, como o Renan já colocou, isso já está bem dissipado no Land Bank. E como é que vocês veem isso em outras cidades? É lógico que vai depender muito do ritmo de absorção, mas como é que está no plano de vocês? Enfim, isso é viável em outras regiões? A gente pode ver um crescimento disso também em outras regiões? E entender, enfim, se esse tipo de projeto muda um pouco a expectativa de vocês de tamanho da companhia, né, tamanho ótimo, que não onere rentabilidade. Enfim, como é que vocês veem esse equilíbrio de tamanho dado o sucesso obtido nesse perfil de projeto?
Oi, Luiz, é o Rodrigo. Tem tido muito boato, né, sobre mudanças com relação à meta do Minha Casa Minha Vida para 2018. Tem gente falando do FGTS fazer um aporte no FAR, para que o FAR consiga aumentar o número de unidades produzidas no faixa 1. Ouvimos falar também de se aumentar a meta do faixa 1,5, podendo ou não ter uma mudança no mix de contribuição entre governo federal e FGTS para o subsídio necessário para o faixa 1,5, que é maior do que o do faixa 2. Mas, honestamente, a gente hoje, o cenário mais provável na nossa visão é que nada mude. é que a meta que foi definida pelo governo no início do ano seja mantida, seja reafirmada, e que essas conversas que tiveram muita visibilidade no jornal não tenham passado de algumas especulações, de estudos que foram feitos, de alguns técnicos tentando sondar algumas ideias, mas no nosso entendimento, o clima hoje é para que nada mude. Óbvio que o contexto político muda numa velocidade muito grande, mas a gente acredita que esse seja o cenário mais provável hoje. Tá?
Oi, Luiz. Aqui é o Renan falando novamente. A respeito da verticalização, você nos questionou como que a gente vê a entrada em novas regiões metropolitanas. Nossa avaliação, o movimento para São Paulo, ele foi muito mais óbvio. Uma das necessidades que a gente tinha aqui quando a gente pensou em edifícios com elevador é que tinha que ser um produto em que a gente opera de uma forma muito parecida com o que a gente já faz no térreo mais 4. Ou seja, eu tinha que vender em loja um produto de em torno de 40 metros quadrados com a mesma especificação técnica e que na área de operações ele tivesse uma forma de produção similar, com forma de alumínio e com continuidade. Dessa forma, esses empreendimentos com elevador, eles exigem uma fábrica específica, ou seja, eu tenho que produzir pelo menos 1.000 unidades desse tipo com elevador por ano em cada região. Com essa lógica, fica muito mais difícil de a gente entrar em cidades que têm, por exemplo, 1.500 ou 2.000 unidades, porque isso exigiria que eu tivesse uma fábrica de térreo mais 4 e uma fábrica de empreendimentos com elevador. E a grande maioria das regiões metropolitanas tem um limite entre 1.500 e 2.500 unidades por ano para tenda. A única região que, de fato, tem um potencial muito maior é São Paulo, e aí sim a gente consegue coexistir com o térreo mais 4 produzindo mais de 1.000 unidades e com empreendimentos de elevador produzindo também mais de 1.000 unidades. Então a tenda, de fato, estuda como seria possível essa expansão para outras cidades, mas o movimento é muito menos óbvio e geraria muito menos valor adicional do que vai gerar em São Paulo, tá? Isso liga com a próxima pergunta, que é como é que isso muda o tamanho da companhia que a gente imagina daqui para frente. A tenda vem anunciando que nós temos capacidade operacional para crescer 10% a 15% ao ano daqui para frente, inclusive a partir de 2018. E o guidance de vendas líquidas reflete muito bem esse número. No ponto médio do guidance, a gente cresceria 13% de vendas líquidas em relação ao que a gente entregou em 2017. E o que a gente já propôs é que esse aumento de 10% a 15% ao ano, ele viria sumariamente de São Paulo nos próximos 3 anos. Então, a gente, no nosso discurso, nós já estamos contando que o faixa 2 com elevador vai nos ajudar a crescer nesses próximos 3 anos, sumariamente em São Paulo. Dali para frente, a partir do 4º ano, esse crescimento de 10% a 15% ele é possível, mas a gente estaria um pouco mais ancorado em regiões novas que a gente planeja entrar uma região por ano, inclusive agora em 2018 também há previsão de entrar em uma delas. Então, na prática, o que o faixa 2Z ele permite é assegurar um pouco mais de qualidade que a gente conseguiria crescer nesses próximos 3 anos, 10% a 15%, focando em São Paulo, que é a nossa região mais lucrativa. E pensando a longo prazo, aí sim a gente consegue ver um pouco mais de possibilidade de São Paulo crescer a operação mais do que a gente previa quando a gente tinha só térreo mais 4. Então, a gente ganha mais segurança do crescimento, mas não aumenta essa previsão quanto a nossa capacidade de produção poderia aumentar nos próximos anos, tá? Que seria 10% a 15%.
Tá claro. Obrigado, Renan. Obrigado, Rodrigo.
Gostaria de lembrá-los que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcelo Mota, do Banco JP Morgan. Sr. Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia. Duas perguntas. Ainda na questão dos projetos com elevadores e do Colibri, enfim, a empresa relatou bastante que o retorno deve ser o mesmo, enfim, margem também bastante sólida. Eu queria entender um pouco como é que fica o ciclo de capital, se de repente você acaba tendo que entregar um pouco mais na construção pelo adensamento maior do terreno, se isso né, para ciclo de caixa não deveria ser relevante também, se adiciona muita complexidade ou algo do tipo para a engenharia da empresa. E a segunda pergunta na questão do SG&A, né? Está super bem explicado aqui no release a questão do Stock Option Plan, e se a gente olhar daqui para frente, se a gente pode pensar que esse nível de despesa, né, com planos e opções, eles voltam para patamares que a gente viu nos últimos anos, ou esse programa deveria ter um despesamento um pouco mais alto, mas tentando entender qual que seria o DNA aí recorrente de vocês. Obrigado.
Ô Marcelo, Rodrigo. Bom, com relação ao faixa 2 para o elevador, o ciclo de capital ele é o mesmo, porque os projetos eles têm o mesmo tamanho. Então, eu acho que um projeto nosso hoje tem em média 300 unidades, é isso, né? No faixa 2 para o elevador seria a mesma coisa. Então, e o tempo de execução ele é muito parecido. Ele, na verdade, não tem nenhuma diferença. A gente continua produzindo numa batidinha, concretando todo dia. Então, não existe diferença de prazo de obra, não existe diferença de custo de terrenos. Os terrenos em São Paulo, eles têm uma representatividade com um percentual do VGV equivalente. Em São Paulo, de fato, a gente costuma comprar terreno mais em dinheiro, que impacta um pouco o capital, mas não diferente dos outros terrenos de São Paulo, velocidade de vendas igual. Então, ciclo de capital não é um problema. A complexidade, ela não é não existe uma complexidade. Se a gente pegar as três áreas de negócios, temos de negócio, prospecção, a complexidade é a mesma, aprovação também é a mesma. Em termos de vendas, a gente está vendendo exatamente a mesma tipologia, apesar dessa ser com elevador, para o mesmo público, na mesma loja, usando os mesmos canais, o mesmo marketing. Então, não adiciona o mesmo produto faixa 2, não adiciona complexidade aí. Aonde existe uma complexidade adicional é na execução de obra. Porque agora a gente tem processos a mais, principalmente o elevador, obviamente, mas mais do que isso, a logística do canteiro ela é muito diferente. A gente tem muito menos a relação entre espaço disponível no térreo para armazenagem de materiais e movimentação, ela é muito menor por apartamento do que é no térreo mais 4. Então a gente tem, a gente testou várias alternativas de logística para o Colibris, várias delas provaram de sucesso, outras a gente tem que aprimorar e está dentro do nosso cronograma de melhoria contínua. Mas certamente não é algo que preocupe ao ponto de colocar em risco o custo da obra, é só um desafio operacional incremental. Com relação ao Stock Option, a gente teve uma despesa extraordinária de 9 milhões, mas ela é referente ao plano de 2014, então é um one-off daquele plano. Os resultados, a gente não deve voltar para os patamares originais, simplesmente porque o plano de 2014 era um plano que foi precificado em termos de Black & Scholes numa base muito baixa, foi precificado assumindo uma companhia que não valia quase nada, né? Que era a Tenda de 2014. Agora os programas eles têm como base uma empresa que tem um valor maior. Então a gente deveria, não, vai estar longe de estar nos 9 milhões trimestrais, que foi o que a gente despesou de forma extraordinária nesse trimestre, mas também a gente deve operar um pouco acima do que a gente vinha operando anteriormente. Não sei se o Renan tem algum comentário adicional em relação a isso.
Sim, na Assembleia Geral Ordinária que nós fizemos esse ano, nós já aprovamos uma previsão para um novo plano de Stock Options com uma despesa de 6 milhões em resultado esse ano. Isso já dá uma boa visão do tamanho relativo entre o plano novo e o plano antigo, que tinha uma despesa média de 1 milhão e meio, 2 milhões por ano. Então, já fica mais tangível o quanto a gente poderia esperar para frente em sendo similar ao que vai ser em 2018.
Perfeito, obrigado.
A nossa próxima pergunta vem da senhora Georgia Jorge, do Banco do Brasil. Senhora Georgia, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Minha pergunta é em relação ao projeto Colibri também. Na verdade, eu queria entender se, porventura, vocês já têm projetos aprovados, projetos verticalizados, já para serem lançados nos próximos trimestres, ou se, porventura, vocês vão iniciar as aprovações agora, a gente poder esperar lançamentos de projetos verticalizados em São Paulo no médio prazo. Obrigada.
Oi, Georgia. Obrigado pela pergunta. Nós já temos, sim, projetos aprovados com elevador em São Paulo. Na verdade, nós já lançamos, ao longo do segundo semestre do ano passado, alguns projetos nesse modelo. E daqui para frente, 80% do que nós lançarmos em São Paulo deve ser com empreendimentos com elevador. Então, isso já entrou no dia a dia da companhia. A gente já compra terreno pensando nisso, já aprova projetos pensando nisso. A gente, de fato, só aguardou o ciclo concluir, né, de fato, entregar um empreendimento para poder dizer para vocês que essa foi uma iniciativa de sucesso, mas a gente já vem operando nisso por pelo menos um ano, tá? Então, isso já tá dentro do dia a dia da companhia.
Tá ótimo, obrigada.
Mais uma vez, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Renan Manda, do Santander. Sr. Renan, pode prosseguir.
Oi, bom dia, pessoal. Minha pergunta é em relação à despesa daqueles 12 milhões para reforçar o empreendimento do legado. Podendo dar um pouco mais de detalhes se podem haver outras despesas em relação a esse empreendimento ou projetos semelhantes nos próximos trimestres, ou se isso foi um on-off e não deve acontecer mais para frente? Obrigado.
Oi, Renan. De fato, nós tivemos um incidente no final do ano de 2017, um deslizamento de uma boa parte das contenções do empreendimento em Belo Horizonte. E, em função disso, a Tenda avaliou qual era a melhor alternativa para a gente resolver esse problema e a gente decidiu dar, de fato, um tiro de canhão e resolver de uma forma mais cara, mas muito mais segura para os clientes, para que isso não volte a acontecer. Nós não esperamos que haja algo dessa magnitude daqui para frente. Esse empreendimento, chamado Assunção, ele é o empreendimento com o maior número de contenções da companhia. Ele tem um desnível entre o começo e o fim do terreno de mais de 40 metros de altura. Então, ele é muito atípico e, além disso, ele foi o último empreendimento que nós entregamos no legado. Ou seja, ele passou por menos ciclos de chuvas, de entregas. Então, a gente, de fato, ainda tinha incerteza de como é que isso ia se comportar. Boa parte dos empreendimentos de legado não tem um nível de contenção elevada e nenhum perto do que foi esse empreendimento. E ele também já passaram por mais anos de verão, né? Ou seja, já teve muito mais chuva e nada desse calibre aconteceu anteriormente. Então a gente imagina e espera que de fato seja algo muito específico que não volte a acontecer em nenhum outro empreendimento e que também não aconteça de novo nesse empreendimento, porque a forma que a gente está tratando o assunto é de fato muito robusta.
Perfeito, tá claro. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do Sr. Alexandre, da CL4 Capital. Sr. Alexandre, pode prosseguir.
Bom dia, Rodrigo, Renan, Simas, Thaís. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas questões aqui que eu queria falar com vocês. A primeira é se vocês pudessem explorar um pouco a questão do preço dos terrenos em relação ao que vocês estavam adquirindo um ano atrás, especificamente na cidade de São Paulo. A gente viu uma tentativa de competição aumentando, depois viu que isso aí não estava efetivamente acontecendo. Se vocês pudessem qualitativamente falar o que está acontecendo com o preço dos terrenos, seja permutados ou seja em caixa, principalmente em São Paulo, falar um pouco disso. E a outra questão, a gente viu o balanço recente da Caixa com uma tendência boa na questão de inadimplência. Óbvio que faltam dados específicos das faixas para a gente, mas queria que vocês linkassem esse assunto com a queda de inadimplência que a gente viu lá. O que vocês estão observando da carteira de vocês que começou a amadurecer e também com o sistema de cobrança, que eu me lembro que, uma vez comentado com o Rodrigo, ainda tinham bastante coisas a serem feitas. Se vocês pudessem trazer novidades, seria bom. Obrigado.
Oi, Alexandre, obrigado pelas perguntas. Bem, em relação aos preços de terreno, a gente vem percebendo uma estabilidade nos preços de terrenos de 2016 para 2017 e em 2018 também até agora. Olhando especificamente para São Paulo, a gente passou a ter mais competição, mas muito mais porque a gente agora começou a entrar em regiões mais nobres em função do empreendimento com elevador, então a gente está tendo condições de negociar terrenos que o Faixa 3 negocia. E aí a gente começa a ter competição maior com alguns players que antes a gente nem encontrava na mesa de negociação. Mas a gente não está sentindo isso ainda afetar muito o percentual de terreno sobre VGV da companhia. A gente tem tido valores muito competitivos, a gente compra sumariamente em caixa aqui na Regional São Paulo, apesar de pagar de forma alongada. E a gente consegue ser bem competitivo nas propostas para compra de terreno, tá? Então a gente ainda não sentiu nenhum aumento em relação ao que a gente praticava em anos anteriores. Em relação ao balanço da caixa, de fato a inadimplência de habitação reduziu bastante, não tem abertura do que é Minha Casa Minha Vida ou não, mas como Minha Casa Minha Vida é um pedaço importante da carteira da caixa, faz sentido que ela tenha reduzido junto. E a gente hoje não imagina que, uma questão que foi muito levantada há um tempo atrás, a gente não imagina que a inadimplência da caixa seja um issue para o futuro aqui no negócio. A gente está bem mais de olho em situação política, em FGTS, o Basileia, que foi equacionado parcialmente ao longo dos últimos meses, do que de fato na inadimplência ser um problema, nenhum número de balanço aponta isso, tá? E aí, como é que isso liga com a situação de cobrança dentro da companhia? A Tenda, ela vem percebendo uma estabilidade dos seus percentuais de inadimplência do pró-soluto pós-chaves, que nós chamamos aqui internamente de TCD. Então, apesar de a carteira estar se maturando, porque agora a gente tem mais tempo depois da entrega, então as dívidas elas já passaram um tempo maior, a gente vem conseguindo manter um nível de inadimplência similar ao que a gente tinha um ano atrás. E a gente ainda espera algumas melhorias em função do sistema de cobrança que você de fato mencionou. A gente ainda não conseguiu tangibilizar nenhum ganho desse sistema. A gente está com uma série de iniciativas que tem um tempo de implementação melhorado, o sistema está de pé, mas as iniciativas começam agora. Então a gente ainda não consegue tangibilizar o efeito positivo que o sistema vai trazer para a companhia. Nós também tivemos um aumento de estrutura relevante na área de cobrança. A gente acredita que é uma área que tem potencial de gerar muito valor, dado que a companhia já provisiona uma inadimplência para qualquer cliente novo. Então, qualquer notícia que nós tenhamos de melhora de inadimplência histórica vai refletir em todo o P&L da companhia, em todas as vendas novas da companhia. Então, a gente acredita muito que essa é uma fonte de geração de valor para a Tenda.
Ficou bem claro. Obrigado, gente.
Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de retornar a palavra aos palestrantes para as considerações finais.
Bem, pessoal, muito obrigado por participarem do call conosco. A Tenda está em um momento operacional bastante interessante. A gente vem, quem acompanha os números aqui há alguns anos, vê a evolução que a gente tem. A gente acha que tem muito trabalho para ser feito aqui dentro da companhia e tem uma questão bastante importante de acompanhar o ambiente regulatório que a gente vem fazendo. Então, um ano que tem muita coisa para ser feita. A gente espera que seja um ano bastante positivo, apesar das volatilidades. Agradeço a participação de todos aqui e um bom dia para todo mundo.
A teleconferência da Tenda está encerrada. Obrigada pela participação.